Vamos falar do texto da Previdência que pode barrar judicialização. Na saúde, eu converso com a professora doutora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP. Professora Maria Paula, bom dia. Bem-vinda aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia, Roxane, os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo conversando com você.
Vamos lá. Professora, a proposta de emenda à Constituição da Previdência, entregue ao Congresso, ela pode limitar a judicialização da saúde. Tem um dispositivo lá do texto que deve reduzir a distribuição de medicamentos que não são previstos no Sistema Único de Saúde e muitos buscam uma decisão judicial para cobertura, né, para essa garantia. Tem lá uma alteraçãozinha que é o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado, majorado, estendido, sem a correspondente fonte de custeio total, por lei ou por decisão judicial. Lembrando que o governo federal gastou 1,4 bilhão, são dados do próprio Ministério da Saúde, do ano de 2018, com medicamentos e tratamentos por determinação da Justiça. Então, essa alteração está lá na proposta, pode trazer um impacto muito grande, um impacto para o governo, um impacto para o cidadão. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é que pode acontecer.
Esse dispositivo, Roxane, é um acréscimo no artigo 195 da Constituição Federal, dizia que nenhum benefício pode ser criado ou majorado sem correspondente fonte de custeio. Uhum. A novidade dessa PEC é colocar as decisões judiciais explicitamente como proibidas de criar despesas sem indicação da fonte de custeio. Esse é um dos dispositivos, um dos chamados jabutis que estão contidos dentro dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional. Vários já foram noticiados, hoje tem até editorial do jornal, mostrando que alguns desses dispositivos, que não tem nada a ver com a reforma da Previdência diretamente, já foram barrados na CCJ. Uhum. Esse não foi. Eu acho que a primeira crítica a ele é o fato de tratar de matéria, que a gente vai ver, matéria complexa e matéria que não está relacionada diretamente à Previdência Social. Não devia ter vindo nesse projeto. A judicialização não só da saúde como dos benefícios é um outro tema. E é um tema que tem a ver com uma disposição constitucional muito importante, com uma garantia constitucional, que é a garantia da inafastabilidade do controle judicial. A nossa Constituição tem no artigo 5º, portanto é aquele que trata dos direitos e garantias fundamentais, uma disposição que diz que não se pode vedar o judiciário de examinar ou controlar qualquer ato. Qual é a crítica, qual é a dificuldade com esse dispositivo, com essa proposta da PEC? É querer limitar o alcance dessa garantia fundamental. Então, embora seja, a gente saiba que a judicialização da saúde é um grande problema, uhum, é um problema que tomou proporções únicas no Brasil, precisa de uma resposta, eu entendo que essa resposta ela está fora do escopo do problema e ela aparentemente não vai resolver, além de criar uma outra coisa e além de ofender uma disposição constitucional.
Me estranho, porque passou pela CCJ e é lá que se discute justamente constitucionalidade, né?
Exatamente, exatamente. Para o leitor entender melhor, uhum, o que está dito aqui? Que um aumento de benefício precisa de fonte de custeio.
É.
Parece razoável para nós não criar nenhum gasto sem fonte de custeio. E a gente precisa lembrar que o judiciário incorreu em vários problemas desses, o mais notório é o do auxílio moradia, por determinação por uma liminar do ministro Supremo. Isso não quer dizer que se possa simplesmente, por uma canetada, por uma medida, ou de emenda constitucional, ou de lei, suprimir um benefício que tem a razão de ser na origem do Estado liberal. Por que existe a previsão dessa garantia na Constituição? Porque o judiciário é a última barreira, o judiciário é quem diz o direito, o judiciário é que garante os direitos. Quando a gente pensa nos benefícios previdenciários, que estão aí diretamente previstos nesse artigo, nós sabemos, e já houve na história passada, os governos, às vezes, aparentemente, em nome de racionalidade, fazem um pente fino na Previdência e cortam benefícios das pessoas. Nem sempre esse corte de benefício que é feito administrativamente está correto. Uhum. Às vezes é necessária a análise judicial, apreciação judicial, para evitar uma injustiça. Né? Podem ser cortados benefícios de pessoas mais pobres, etc. Então, essa garantia, por isso que eu acho que essa do jeito como está redigido esse dispositivo, ele tem um alcance muito maior do que a reforma da Previdência, e ele vai afetar e vai incorrer no problema dessa garantia, essa garantia fundamental.
Muito bem, agora, claro, vai para a comissão especial e os itens, os detalhes da reforma vão ser discutidos e isso pode, inclusive, ser alterado. Isso que é tão importante a gente saber, ir discutindo ponto a ponto, parece às vezes cansativo, mas, né, professora, a gente tem que entrar nos detalhes, que é uma proposta grande, com muitos, e que pode ter um impacto, cada uma das decisões ali. Na comissão especial, isso pode ser alterado, né? É o momento ainda de alterar isso.
Sim.
Qual seria a melhor forma? Retirar esse item de fato, tratar dessa questão num outro momento e de uma outra forma? Então é a minha próxima questão, que eu gostaria que a senhora também falasse desse processo. A senhora já disse aí, é um problema, precisa tratar. Talvez não ali, alterando um dispositivo constitucional. O correto seria isso estar fora, portanto, essa é a sua opinião?
Sim, essa é a minha opinião. Eu já escrevi um livro, até já tive
justamente
a satisfação de estar no seu programa discutindo a judicialização da saúde,
uhum.
E no meu livro, o subtítulo dele é o papel do Poder Executivo. Resulta de um projeto de pesquisa extenso, de 2 anos de trabalho, e uma das constatações desse grupo de pesquisa é que já houve no Brasil várias boas medidas para reduzir a judicialização que dependem do Poder Executivo e que não dependem de uma lei assim. Que medidas são essas? São medidas que têm por centro o fortalecimento da relação nacional de medicamentos do Poder Executivo. E o curioso é que agora, faz poucos dias, o Ministério da Saúde caminhou exatamente nessa direção, que na minha opinião é a direção correta, de fortalecer a relação nacional de medicamentos como a política que orienta e organiza todos os poderes no Brasil, as secretarias de saúde dos estados, secretarias de saúde dos municípios, o próprio poder judiciário nos estados. Ele devia olhar para o que é a relação nacional de medicamentos prevê. Então, por exemplo, recentemente o ministro da saúde reviu a Rename para incluir um medicamento para tratar atrofia muscular espinhal. Então, incluiu na Rename um medicamento para uma doença rara. Esse é o caminho que o SUS é um sistema único de saúde que prevê a coordenação entre as várias esferas federativas. Esse é o caminho que está previsto para solucionar esse problema.
Então, evitar que as pessoas tenham que ir à justiça, né?
Exatamente.
Recorrer.
Então, as medidas bem-sucedidas de diminuição da judicialização em geral passam por uma melhor organização da relação entre a Justiça e a Secretaria de Saúde. Quando as secretarias de saúde dos estados se organizam, quando elas têm apoio do governo federal para, por exemplo, fornecer os medicamentos para doenças raras, que são medicamentos muito caros, isso imediatamente afeta e diminui a judicialização. Então, o caminho para diminuir a judicialização não é uma varinha mágica, é seguir na direção, melhorar, seguir na direção do SUS, que é um sistema admirado no mundo inteiro, que é um sistema de grande porte, de grande alcance, é o maior sistema público de atenção à saúde, melhorar a coordenação, fortalecer a relação nacional de medicamentos, isso vai provocar a diminuição dessa judicialização excessiva. Porque não é qualquer recurso ao judiciário que é um abuso, que é um excesso. Há vezes, e no caso dos benefícios previdenciários da população mais pobre, a gente vê isso em cursos de pós-graduação lá na Faculdade de Direito, que tem entre os alunos juízes e juízas, e às vezes acontece isso, um corte de benefícios que está nominalmente apoiado numa medida de racionalização, mas na verdade é uma injustiça, porque você está cortando o benefício de pessoas que só têm aquela fonte de recurso para viver. Então a garantia judicial é uma garantia histórica, uma garantia da democracia, uma garantia do Estado de Direito. Ela não pode ser tocada assim, ela precisa ser protegida e preservada. Isso, claro, sem prejuízo de melhorar até o esclarecimento dos juízes para que eles possam aplicar a relação de nacional de medicamentos.
Não tenha dúvida. Hoje, via de regra, a justiça acaba concedendo, na maioria dos casos, né? Porque sabe da urgência e da necessidade, né?
Olha, isso é uma parte da resposta. A justiça, o que essa pesquisa nossa mostra, é que os juízes não conhecem a relação nacional de medicamentos, muitos deles não conhecem e não têm familiaridade para aplicar essa relação. Então, a relação tem uma lista de medicamentos para doenças raras, ela tem um mecanismo de atualização que foi determinado por uma lei de 2011. Então, é importante que essa relação siga sendo atualizada e siga sendo uma referência importante. Por isso é que eu acho que não só o Poder Executivo Federal, o Ministério da Saúde, mas as secretarias de saúde, que são representadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, tem que seguir se articulando nas instâncias do SUS para garantir que a relação de nacional de medicamentos seja mesmo a peça importante para todo mundo se guiar por isso. Né? As medidas por decreto, ou uma proibição geral de determinação judicial, é uma coisa que ofende a garantia de direitos das pessoas e ela caminha numa linha autoritária muito perigosa, que eu acho que o Brasil deve evitar. O Brasil tem bons mecanismos que devem ser acionados para resolver esse problema da judicialização.
Muito bem, portanto, não deveria estar numa alteração ali dentro de uma proposta de emenda constitucional, como está neste momento. Ela está lá ainda, isso não quer dizer que ela vá permanecer, pode ser que seja alterada, por isso que é importante que a sociedade conheça e reivindique, olha, isso queremos, aquilo não queremos, isso queremos manter, é a pressão, o conhecimento e a pressão funcionam, né? É legítimo isso, é legítimo.
Essa discussão não tem nada a ver com a Previdência, isso é que você apontou corretamente, e a Previdência já é um tema suficientemente complexo para não abrigar vários outros temas, como, por exemplo, estava lá prevista a redução da aposentadoria compulsória aos 75 anos, dos 75 voltando para os 70. Isso já foi derrubado. Em boa hora, para tirar esses penduricalhos da reforma da Previdência e não colocar, no caso da judicialização da saúde, um tema que é muito complexo e que não tem nada a ver, ele tem que ser resolvido por outros canais.
Em outra esfera. E para quem quiser mais informações sobre esse tema que nós estamos discutindo, falamos deste livro já aqui, Judicialização da Saúde, a Visão do Poder Executivo, coordenadoras, professora Maria Paula Dallari Butti e Clarice Seixas Duarte. Aí você tem uma noção melhor, mais técnica, uma visão mais técnica, mais completa, né? Claro, a gente sintetizou vários argumentos aqui numa entrevista muito rápida em rádio, mas enfim, quem tiver, quiser ter mais informações, está aí da editora Saraiva. Professora Maria Paula Dallari Butti, do Departamento de Direito de Estado, da Faculdade de Direito, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o assunto.
Eu que agradeço, Roxane, desejo um bom dia para você e os ouvintes.
Obrigada.